Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Olá, queridos ouvintes. Está no ar mais um programa, o seu programa Semeando a Boa Nova. Aqui você terá sempre um tema atual, analisado à luz do Espiritismo. Um programa feito com a sua participação. Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Queridos amigos, é com muita alegria que estamos mais uma vez iniciando o programa Semeando a Boa Nova. No dia de hoje, nós estaremos conversando sobre o tema A Vida Depois da Morte. Como você sabe, você que é nosso ouvinte usual, este programa tem a finalidade de, a cada semana, analisar um tema de interesse da nossa vida, do nosso cotidiano, à luz dos ensinamentos espíritas. Como sempre, a participação de nossos companheiros Hélio, Valdir, Turíbio, aqui nos estúdios, sob a coordenação técnica de nosso companheiro Nelson, e hoje também recebendo mais uma vez a visita de nosso amigo Nelson de Souza, que está aqui também nos estúdios assistindo os nossos trabalhos. O tema de hoje, queridos amigos, tem suscitado muitas perguntas. Muitas vezes, naquele instante em que nós estamos nos preparando para o repouso, naqueles instantes maiores de dificuldade, ou diante mesmo daqueles momentos em que perdemos um amigo, perdemos um parente querido, nos vem sempre à mente a questão de para onde que este amigo, esta pessoa foi. A vida depois da morte é, portanto, um tema sempre atual e que, à luz do Espiritismo, no dia de hoje, poderemos compreendê-lo melhor. Nós vamos dar início, caminhando a primeira questão para nosso companheiro Hélio, para que ele possa nos explicar, para que ele possa dirigir a você, querido ouvinte, o entendimento espírita sobre a questão de que, quando alguém morre ou quando alguém desencarna, como nós espíritas falamos, Hélio, o seu espírito, a sua alma, vai para algum lugar específico ou fica perambulando no lugar em que vivia?
Até para abrir o tema do dia de hoje, nós vamos até abrir bem genericamente, porque realmente as possibilidades são múltiplas do direcionamento de um espírito após o seu desencarne. Ele poderá realmente se dirigir para vários lugares, e podemos dizer assim, sempre guardando proporção ou como era a cabeça dele quando ele estava encarnado, o que, que ele pensava, como ele era, o que, que ele tinha, os merecimentos que ele tinha, enfim. Eu poderia até dizer assim, de uma forma representativa, como nós, quando nós fazemos uma viagem para um local e somos lá aguardados, às vezes, por muitas pessoas que nos aguardam naquele local que nós estamos indo. E, às vezes, temos amigos nos aguardando, temos pessoas mesmo com interesse nos aguardando do outro lado. Às vezes, temos pessoas nos aguardando, querendo nos cobrar alguma coisa, né? Tirar de nós algum proveito dessa nossa visita. E às vezes chegamos lá e não tem ninguém nos aguardando, porque nós não fizemos amigos, não temos merecimentos de sermos aguardados. A verdade é que o local que a pessoa se dirige, ela está muito, muito ligado com como era a vida dele aqui, como ele pensava, o que ele criou realmente de condições para ser recebido lá na espiritualidade, né? Então, então nós temos aí, as pessoas falam de céu, de inferno, purgatório, né? Que é o que é mais comum se acreditar. Então nós podemos dizer o seguinte, que via de regra, vamos dizer, na maioria das vezes, vamos dizer, as pessoas são recebidas pelos seus parentes, seus amigos que lá estão, pessoas que estão aguardando para poder recepcioná-lo e proporcionar uma introdução dele lá no plano espiritual. Quando ele desencarna-se muito doente, ele é levado para um hospital do espaço e lá ele é internado. Mas pelo que nós temos informações, leva muito tempo até para a pessoa perceber que desencarnou. Ela leva algum tempo para perceber que desencarnou e ela vai sendo atendida e ela leva algum tempo para perceber que desencarnou.
Interessante, Hélio. Você fez uma comparação muito, muito boa, né, deste processo do falecimento ou do desencarne, como nós espíritas dizemos, né? Que é uma comparação com uma viagem, né? É interessante porque quando quem já passou pela experiência de ter um parente e ter um amigo muito próximo que vai fazer uma viagem com uma estadia muito prolongada em algum lugar, né? Às vezes aquele parente ou aquele amigo que até muda para outro país, né? Nós sentimos aquela distância, aquela ausência, né? E essa comparação que você faz da grande viagem, né, para o retorno à espiritualidade é muito, muito interessante. Agora, quando nós viajamos, nós preparamos uma bagagem, né? Nós preparamos a nossa mala. Se o país que a gente vai está frio, a gente procura saber como é que é lá, a gente procura se preparar adequadamente, procura se instruir um pouquinho sobre os costumes que o povo tem, tudo para que a nossa viagem não seja cheia de muitas surpresas. A pergunta que eu faria para você, Hélio, essa grande viagem que é o nosso retorno para o mundo espiritual, nós também temos que levar alguma bagagem?
Essa bagagem é a mais importante. Nós, infelizmente, nós não nos preparamos, as pessoas não se preparam para esse momento. Porque as pessoas se preparam, por exemplo, para o casamento e não sabem se vão casar, né? As pessoas se preparam, por exemplo, para trabalhar. Os pais colocam o filho numa escola, vai estudar para ele trabalhar no futuro e não sabe se ele vai chegar a trabalhar ou não, porque tudo isso é dúvida. Mas a única coisa que é certo que as pessoas que vai acontecer, que é o desencarne, ninguém quer tocar no assunto, ninguém quer mexer com isso, ninguém quer falar, então as pessoas acabam não se preparando para o desencarne. Essa falta de preparação faz com que a pessoa imagine que ela nunca vá fazer essa viagem. Então, se nós pegarmos assim, a média das pessoas, poderia dizer assim, sem medo de errar, que 98% das pessoas não estão sequer imaginando, pensando nessa viagem. E todos farão essa viagem. Então, via de regra, são pegos de surpresa. Todos são pegos de surpresa, porque não prepararam essa bagagem. Não se prepararam para esse momento.
Deixa eu só fazer uma colocação. Eu estava pensando, quando se falou em viagem, eu já estava pensando naquilo exatamente que o Marinho disse logo em seguida. E é importante, né, que nessa viagem, né, que a gente vai fazer, inevitavelmente, a gente tenha realmente que arrumar a nossa bagagem espiritual, que é a somatizar, né, somar as coisas do espírito, as coisas que nós vamos levar nessa bagagem, né, nessa mala, para que a gente possa, quando do desencarne, quando nós estivermos pegando esse trem na primeira estação, nós possamos estar com a nossa bagagem prontinha para a viagem toda, né?
Ô Marinho, se me permite, eu gostaria só de complementar, Hélio, eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais essa questão da morte e o desencarne, como as pessoas encaram a situação da morte. Veja bem, algumas pessoas têm em mente que a situação do desencarne, a morte física, é a grande derrota da vida das pessoas.
Isso ou o fim de tudo, né?
Ou o fim de tudo, é a grande derrota. Então, fala assim, para que eu vou me preparar? Vou morrer mesmo, não sei o quê. Então, é a grande derrota. Por isso, talvez, que as pessoas não gostam nem de falar sobre isso. Um outro aspecto que as pessoas também consideram, e é o oposto, é isso que é curioso, que também podem considerar como uma grande solução para tudo. Fala assim, mas eu vou morrer e aí vai dar tudo resolvido. Então, seria interessante passar agora para o nosso ouvinte que não é bem assim. Primeiro que a morte não é derrota absolutamente alguma, ela é uma vitória, é o marco de uma nova vida que vai se começar. É exatamente a contemplação de toda a obra que foi feita durante o momento encarnado, durante o período encarnado. E segundo, que ela não é a solução dos problemas, ela é apenas uma continuidade daquilo que você criou aqui durante o seu momento encarnado. Então é por isso que as pessoas acabam encarando a morte e não gostam de falar sobre ela, até deixam de lado quando se toca nesse assunto. Daí quando chega lá no plano espiritual, aquela pergunta que o Mário fez, né, fica perambulando por aí? Não, não vai ficar perambulando, vai estar junto com entidades, com outros seres que estão afinizados com a sua forma de pensar. Então se a pessoa tinha um pensamento puramente materialista, vai estar junto com seres materialistas que ainda estão apegados à matéria, onde vão existir sofrimentos, ligações ainda com planos inferiores, etc. Se a pessoa estiver num plano já mais elevado, vai estar afinizado com pessoas que pensam assim. Então é muito interessante isso. Eu gostaria até de sugerir aqui para o nosso ouvinte uma leitura sobre esse aspecto, que lessem o livro do Silveira Sampaio, O Mundo em que eu Vivo, a psicografia de Zíber Gasparetto, do Silveira Sampaio, O Mundo em que eu Vivo. Um livro que relata exatamente o Silveira Sampaio, que era um brasileiro que trabalhava muito na área de comunicação. Ele desencarnou na década de 60 e lá no plano espiritual começou a escrever, começou a mandar mensagens aqui para a Terra dizendo como é lá, mostrando como é a vida das pessoas lá. E é curioso como as vaidades, os vícios, os orgulhos, todos os sentimentos inferiores acabam deixando a pessoa até pensando, né, agora que chega lá do outro lado, poxa, agora eu não tenho mais isso, eu não tenho mais aquilo, não posso mais mergulhar daquilo, etc. Então o Silveira Sampaio mostra tudo isso para a gente nesse livro.
Valdir, queria comentar outro. E não é interessante também que você falou sobre soluções, né? Muita gente pensa que após a morte encontra-se a solução do outro lado. Agora, que isso não seja evidentemente um incentivo, né, para que haja a prática do suicídio, né, achando que com o suicídio o outro lado seria a solução.
Voltando um pouquinho às explicações que você estava dando para o nosso ouvinte, Hélio, você abordou a questão do céu, o inferno e o purgatório, né? Eu gostaria que você pudesse explicar para o nosso ouvinte com mais detalhe como é que a doutrina espírita, como é que o espiritismo vê essa questão do céu, inferno e purgatório. Ele existe mesmo, é um lugar que tem, a gente aponta para o céu, para o alto, aponta para o inferno apontando para baixo, né? É assim mesmo que a coisa funciona?
Até antes de entrar, né, voltar no assunto, eu queria lembrar que Jesus quando ele nos deu uma regra assim, mas é importante para que a gente pudesse levar em consideração enquanto estamos encarnados, para que nós tivéssemos, que é exatamente o que vai ser o prolongamento da nossa vida depois de desencarnados. Quando ele falou assim, aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, nessa passagem, Jesus insistiu muito nesse aspecto, que nós tínhamos que ter, que ele falou várias vezes, ele falou, você não acumule tesouros, que a traça corrói, né, que a traça come, o ferrugem corrói, o ladrão rouba, porque isso tudo você tem que acumular tesouros, né, tesouros no céu, não aqui na terra. Por que ele falava isso, céu, até, e as pessoas até imaginavam coisas assim, como é que seria se acumular conhecimento, sabedoria, né, coisas que você vai levar, porque a passagem, o desencarne, essa passagem é feita sozinho, nós não fazemos em companhia de ninguém. Paulo, numa das suas epístolas, ele fala sobre isso também, ele fala que essa passagem é sozinho, nós temos que estar preparados para uma passagem solitária, quer dizer, de conosco mesmo, né, e mais ninguém, sem nenhuma chance de dar qualquer tipo de desculpa, sem nenhuma chance de dar nenhum tipo de explicação, porque nós nos conhecemos, sabemos quem somos. Então, nós vamos responder para nós mesmos nessa passagem. Se os nossos tesouros em vida, eles foram colocados assim, de uma forma perene, para coisas eternas, para as coisas realmente espirituais, nos preparando para um relacionamento maior com a humanidade, nós vamos passar para o outro lado assim, de uma forma tranquila.
Quer dizer, então, Hélio, que esse ensinamento de Jesus, que você lembra muito bem, de aonde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração, significaria dizer, eu pergunto, né, que aquilo que a pessoa valoriza, aquilo com o que a pessoa se preocupa mais, aquilo que ocupa normalmente o pensamento das pessoas, os sonhos das pessoas, é isso o tesouro que nós referimos?
É o que vai fincá-lo, vinculá-lo futuramente àquilo. Supomos uma pessoa, Mário, que tinha apego excessivo ao trabalho. A vida dele era o trabalho, ele gostava da empresa, aquilo que ele
queria. O tesouro dele era o trabalho.
Era o trabalho, era o tesouro dele. Ele não tinha... Aquilo era tudo para ele. Se ele desencarnar, é muito provavelmente, ou bastante, é bastante provável que
ele vai sentir muita falta daquilo.
Falta e vai ficar lá. É capaz de ele ficar lá onde ele trabalhava, lá do lado, até que alguém vai chegar e falar, mas você não trabalha mais aqui, né? Você não está mais aqui, certo? Você já desencarnou. Aí entra o centro espírita, que vamos falar mais à frente, sobre a função,
o tratamento, né,
a função do centro espírita nisso daí, né? Porque ele vai estar falando com as pessoas não vão estar ouvindo ele. Ele ouve as pessoas não ouvem, ele nem sabe que desencarnou e continua lá.
E, ele, e se a pessoa, e essa pessoa por exemplo, tem um vício, e ela ocupa o tempo dela, ocupa o pensamento dela muito ligado ao vício. Vamos supor que o tesouro dela é o vício, né? O que acontece?
Aí é terrível, né? Aí é terrível, porque o vício, por isso que o espiritismo trabalha muito assim contra o vício, não é pelo aspecto assim, vamos dizer assim...
Simplesmente moralista.
Moralista. Não. É assim por isso, porque você, uma vez desencarnado, você não dispõe de nada do que você tem lá de cá. E mesmo que seu vício fosse um vício, nós já usamos exemplo uma vez aqui, um vício assim, puro, vai, vamos dizer assim, tomar um copo de leite às 6 horas da tarde, se você não tomar um copo de leite às 6 horas da tarde, você fica maluco, né? Lá você não vai ter o copo dele para você tomar, você vai ficar maluco, né? Você vai ficar sentir falta daquilo. Agora imagina se você tiver um vício, por exemplo, ligado ao tóxico, ao álcool, né? Ao fumo, principalmente. O que vai acontecer? A pessoa vai ficar realmente...
Ao sexo, né?
Ao sexo, né? As luxúrias, de uma forma geral, né? Ele vai sentir realmente, vai sofrer muito. O sofrimento é muito grande. E aí ele vai ser usado como massa de manobra para os espíritos que já estão desencarnados lá. Como massa de manobra... Em troca, às vezes, dele poder sentir, através de um processo de vampirismo, que nós falamos, que ele pegar quem fuma, ou quem bebe, ou quem faz aquilo que ele gostava, né? Que ele tem vinculado, para ficar um pouquinho ao lado dessa pessoa, para poder aproveitar um pouco dos vapores etílicos, etéricos, melhor dizendo, né? Desses vícios, ele vai ser um escravo dessas forças do mal.
E o que seria então o céu e o inferno, velho, diante dessa colocação que você faz?
Olha, aí é o inferno, né? É o verdadeiro inferno, seria essa vinculação. Se a pessoa tem uma vinculação, se o tesouro dela for material e ela estiver ligada a essas coisas materiais, que ela não dispõe do lado de lá, ela vai estar no verdadeiro inferno. Porque ela não tem. E ela vai ser realmente massa de manobra, ela vai ser aproveitada pelos espíritos que estão lá há mais tempo, e aí essas pessoas, eles serão escravos realmente lá. Né?
Hélio, poderíamos dizer então que são estados mentais, né?
Estados mentais, que nós vamos chegar aí mais à frente. Né?
Turíbio, o Hélio colocou essa questão da vinculação, essa questão do apego, né? A questão material. Isso significa dizer que nós não devemos... ter nenhuma posse material, que não devemos ter nenhum benefício material? Essa a ideia que quis
muito passar. Pelo contrário, né, Mário? O Espiritismo nos ensina claramente isso. Esse, aliás, é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que nos mostra como é que nós, seres encarnados e donatários dos bens materiais do planeta, como é que nós devemos fazer para poder trabalhar adequadamente esses bens que nos são dados ao nosso poder, de nossa posse. Então o homem deve sim possuir, ele deve buscar bens materiais, porém utilizá-los de uma forma justa, de uma forma a produzir o bem-estar do próximo, a produzir o trabalho para o próximo, a gerar fontes de trabalho para o próximo. Deve usar todos os bens materiais que estiverem à sua disposição para obras de caridade, obras de assistência. Todas as suas posses, as suas possibilidades materiais devem
gerar empregos, né, Turíbio?
Devem ser geradas, né, Hélio? Devem ser canalizadas para geração de empregos, para possibilidade de outros estarem bem.
A serviço do bem comum, né?
Se ele fizer isso, se ele proporcionar o bem comum, ele também vai ficar bem. Ele também vai estar bem. E o momento da contemplação disso, o momento em que ele vai tomar consciência disso, é no momento do desencarne, quando ele chegar lá do outro lado e chegar lá na vida, no plano espiritual, no seu retorno, e ele poder ser contemplado com todas essas benesses que ele teve, com todos os serviços de atendimento ao próximo, de ajuda que ele prestou para alguém. Só para ilustrar, eu queria lembrar aqui do nosso grande Dr. Bezerra de Menezes, que quando desencarnado, acaba de desencarnar no plano espiritual, a Celina, uma emissária de Maria, vem acolhê-lo, leva-o até uma janela e diz para ele assim: olhe por essa janela. Aí Bezerra de Menezes olha pela janela e vê uma multidão de pessoas, todas lá, olhando para aquela janela e querendo cumprimentá-lo, saudando, dando uma palavra de amor e carinho para ele, por ele estar chegando no plano espiritual. E ele diz assim para Celina: mas eu não conheço essas pessoas, não são meus parentes, não são nada. Quem são essas pessoas? E a Celina diz assim: são todos espíritos que já desencarnaram e que foram atendidos por você no plano material e que vieram aqui dar uma saudação para você.
Até pelas suas as obras dele também, né?
Pelas obras que ele criou. Que né? Então, essa é a essência do nosso trabalho. Quer dizer, essa felicidade de servir, ela é prolongada, ela não é momentânea. A posse material, sem o serviço, sem a ajuda ao próximo, ela é uma felicidade momentânea, restrita ao instante em que você está com ela. A felicidade ligada ao serviço, à ajuda, à assistência, essa é ligada eternamente ao espírito.
Viu, Mário, até nós temos informações seguras hoje, que nós temos isso em livros, já são vários os livros que nós estamos citando aqui, como nós podemos citar O Nosso Lar, que é o mais conhecido de todos, né? Já tem o livro do Luiz Sérgio hoje também, numa linguagem assim, mais para jovens também, uma linguagem atual. Mas nós já temos companheiros nossos que já estão desencarnados e que estão mandando mensagem, que conviveram conosco aqui, e nós já temos tido informações. Então hoje nós sabemos seguramente, sem sombra de dúvida nenhuma, que o céu realmente para o desencarnado é o trabalho. É quando você chega do lado de lá e você é convidado a trabalhar. E esse é o verdadeiro céu, porque diz que é muito difícil você ficar do lado de lá sem trabalho. Sem trabalho, já que você fica com uma consciência desperta durante... você não tem cortes de... Como aqui encarnado, você dorme, você acorda, você se distrai. Lá você fica desperto, né? Quer dizer, desencarna, está desperto. Então o trabalho lá é realmente a grande recompensa, é o céu que a pessoa recebe. E nós já sabemos também agora, e você sabe disso, mas você pode até nos dizer, porque você, a tua área é de recursos humanos, né? Que já nós temos aqui na Terra, sabemos, já os cientistas já comprovaram isso, que também o maior céu aqui na Terra também é o trabalho também. Que as pessoas que não têm trabalho, que não conseguem trabalhar, quer dizer, realmente entram em depressão muito grande, quando elas não são úteis, não se sentem úteis, ou seja, o trabalho ou tem utilidade. Então, na verdade, podemos dizer que o céu começa aqui na Terra. Começa quando? Começa quando nós temos um trabalho específico, ou fazemos do nosso trabalho aqui na Terra um trabalho que nós podemos continuar lá desencarnado. Quer dizer, um trabalho voltado do nosso trabalho material e nós conseguimos ampliar.
E interessante, né? Eu queria aprofundar um pouco essa feliz observação que o Hélio colocou agora, porque se nós podemos dizer que uma forma de céu, né, é o trabalho que começa aqui e continua após o nosso desencarne, acho que a pergunta que nós vamos fazer é que tipo de trabalho que é possível começar aqui e continuar lá. Porque se nós estivermos nos preocupando com os trabalhos que só podem ser feitos aqui, no sentido de ampliar posses, no sentido de adquirir bens, né? Quando nós usamos os bens materiais, quando usamos as posses para satisfazer os nossos instintos, para satisfazer nossas paixões, né? Ou seja, a posse é uma finalidade em si, né? O que o Espiritismo está ensinando hoje aqui, querido ouvinte, é que Deus não condena a posse material, desde que ela seja entendida como um recurso. E é um principalmente meio, né, um recurso, meio. Um meio para o bem, para prestar o bem comum, para ser colocado a serviço do bem comum, né? Interessante. E o inferno? Como é que a gente fala para o nosso ouvinte da concepção espírita do inferno?
Então, Marinho, já que a gente falou do tipo de trabalho, você estava perguntando aí, só voltando um pouquinho antes, você disse assim, Bom, e que tipo de trabalho pode ser começado aqui e prolongado do outro lado? Uhum. Todo o trabalho de assistência, de ajuda, de caridade, de amor, ligado ao atendimento ao próximo, é um trabalho contínuo, que não cessa. Ele não para aqui no plano material, ele continua no plano espiritual e vai nos estar conosco durante toda a nossa evolução espiritual. Porque a grande esperança de todos os espíritos é um dia estarmos todos numa grande família voltada para Deus. Então, essa grande família, ela só é possível se houver fraternidade. E a fraternidade implica necessariamente em todos estarem juntos, unidos, ajudando reciprocamente, etc.
Né? E sobre o trabalho também, né? A gente ouve algumas vezes, morreu, vai descansar em paz. Esse descansar em paz, isso vai ser em função do trabalho que o espírito terá na espiritualidade, desde que voltado, evidentemente, também para o bem. E aqui na Terra, da mesma forma, né, Hélio? Descansar em paz, acho que é exatamente estar trabalhando, como o Turíbio disse, numa instituição, ajudando, amparando, consolando, enfim, esse é o descanso.
Interessante, Valdir, é exatamente isso, porque às vezes nós confundimos. Às vezes nós imaginamos que a paz é exatamente eu não fazer nada. Nós imaginamos que a paz é nós nos aposentarmos e pararmos de trabalhar. Imaginamos que a paz é quando não precisamos mais trabalhar e podemos só ficar passeando, né? E é um engano, porque nós aí estaremos com falta de paz, porque a natureza divina que está dentro de nós vai sempre cobrar da gente, lá no íntimo da nossa consciência, o que, que nós estamos fazendo com os talentos que Deus nos deu, o que, que nós estamos fazendo com o tempo que Deus nos deu, não é, Turíbio?
Isso, Mário, exatamente eu queria pegar essa linha aí. Você não está em paz com você mesmo, você não está usando os talentos, você tem consciência disso, que você não está fazendo nada disso, aí você desencarna. Não, aí você chega lá do outro lado, com todas essas preocupações na tua cabeça, que você vai ver que lá do outro lado não vai ter um colchão d'água te esperando, lá do outro lado vai ter muito trabalho para você, e você vai pensar assim, bom, e agora? Toda essa vida de materialismo, de comodismo que eu tive lá do período encarnado...
Satisfação de instinto,
só paixões, uma vida material, só. Como é que eu faço agora? Né? Então, aí inicia-se aquilo que a gente chama de inferno, que você perguntou exatamente agora, o que era o inferno? Inicia-se um período de inferno para a pessoa, para o espírito desencarnado. Por quê? Ele começa a ficar perturbado em função dele saber que ele poderia ter agido de uma outra forma e que não agiu dessa outra forma. Então começa o período em que ele fica perturbado, ele fica buscando formas de compensar esse tempo, etc. Esse é o período que a gente chama de inferno.
E já experimenta logo aqui, quanta gente já não experimenta, ou está experimentando isso, quando ele aposenta. Bom, o lado do aposentado, como você citou aí. Ou a mãe, você pega a mãe dele, para premiar a mãe, ele pega e fala, mãe, daqui para frente, senta nessa cadeira e não faça mais nada aqui dentro de casa. Quer dizer, e põe ela para morar com alguém, né, não deixa ela fazer mais nada, ela começa o inferno dela ali já. Porque ela quer trabalhar, ela vai sentir a coisa, ela vai sentir a necessidade de trabalhar. Ou uma pessoa que, quando ela é demitida de um trabalho, como já foi demitido um dia, né, e alguém chega e fala assim, nós não precisamos mais do teu serviço. Daqui para frente você pode ficar, para nós você pode ficar sem fazer nada. Né? Se tu cai num vazio tremendo, assim, uma coisa que esse inferno já é aqui.
É a sensação de inutilidade.
E né? Principalmente para quem ama, não é? Então, quem ama tem aquela força dentro de si, cara, e ela quer colocar aquilo. E só através de mobilizar trabalho, forças, é que a pessoa, como o caso da mãe, consegue trabalhar. Né? Valdir, eu gostaria de deixar uma pergunta para você, nos responder logo após o intervalo que faremos a seguir. Que é a questão de que às vezes as pessoas acham que pelo fato de um espírito, uma pessoa estar retornando ao mundo espiritual na condição de espírito, né? E quando essa pessoa transmite uma mensagem, transmite alguma coisa, as pessoas às vezes acham que esse espírito sabe mais do que ele sabia quando ele estava aqui encarnado. Eu queria que você dissesse se isso procede, se é assim mesmo que funciona, logo após o intervalo.
Do livro Caminhos, de Emmanuel, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, Retorno. Auxiliando aos outros para que possam viver com alegria, descobriremos para nós a alegria de viver.